a falar das falsas expectativas criadas pelo governo socialista. Ou, se quiser, a arte de governar sem resolver os problemas das pessoas. Senão, Janos prometeu médico de família a todos os portugueses. O que é que aconteceu? O número de utentes sem médico de família cresceu durante 8 anos até atingir mais de 1,7 milhões de pessoas. Prometeu consultas e cirurgias a tempo e horas, cumprindo os tempos máximos de resposta garantidos. O que é que aconteceu? As listas de espera agravaram-se todos os anos durante 8 anos e o incumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos atingiram níveis inaceitáveis. O mesmo aconteceu, de resto, com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, Cuidados Paliativos, Saúde Mental, etc. Mas, senhora deputada, deixe-me dar-lhe aqui uma pequena nota. Naquilo que tem a ver mesmo com a incapacidade e com a incompetência, peguemos naquilo que é a execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Vejamos o que é que aconteceu com o governo socialista e o que é que já aconteceu com este governo. Foquemos-nos, por exemplo, na saúde mental. Na saúde mental, o governo socialista executou 0% do Plano de Recuperação e Resiliência. Este governo já executou 35%. E no caso da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, 0% do Partido Socialista e 22% este governo. Portanto, a pergunta que lhe deixo, senhora deputada, é como é que explica esta incapacidade e incompetência do governo do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada Mariana Vieira da Silva. Dispõe de 3 minutos para a resposta.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhora deputada Isabel Pires, eu agradeço a questão porque ela me permite responder às intervenções que o Bloco de Esquerda aqui tem feito esta tarde. Nós, quando não reconhecemos as diferenças entre o Partido Socialista e o PSD no governo, corremos graves riscos, porque eu vou explicar, senhora deputada, quais são as grandes diferenças. O governo do Partido Socialista generalizou as USFs tipo B, permitindo a mais médicos de família ter mais doentes e pagar-lhes melhor. Este governo está a implementar as USFs tipo C, que estão na lei para, se forem necessárias em complementaridade, atuar e não para substituir, que é o que este governo fará, o trabalho do SNS. O governo do Partido Socialista internalizou, através do PRR, mas não só, meios complementares de diagnóstico dentro do SNS. Este governo vai tornar mais fácil os equipamentos do privado do que são no público ao retirar-lhes todas as dimensões de licenciamento, e isto é uma grande diferença na capacidade de resposta. E por isso, compreendendo as críticas que o Bloco de Esquerda sempre fez, traçarmos as diferenças em quem defende um SNS universal, geral, tendencialmente gratuito e em constante expansão para poder responder mais aos portugueses, e quem aposta no privado para responder às necessidades, não com a capacidade instalada que o privado tem, mas criando nova capacidade através de recursos que são públicos, que foram investidos pelo Estado e que estão agora a ser desviados. Os senhores deputados do PSD tiveram agora uma inovação, agora querem discutir não apenas o trabalho do governo anterior do Partido Socialista, mas medidas tomadas em 2008. Não sei bem se temos que aqui abrir um debate sobre todos os 50 anos da democracia para discutir com o PSD a saúde. Mas, senhora deputada, a pergunta que a senhora deputada me colocou é ótima para explicar uma grande diferença. Como a senhora ministra da Saúde ali explicou de cima, julguei que tinham tomado notas, o Partido Socialista nunca deixou de fazer protocolos com o setor privado quando eles eram necessários para complementar ou atuar supletivamente face às responsabilidades do Estado. O PSD não é isso que faz. O PSD pega em hospitais em que houve milhões de euros de investimento e quer devolvê-los às misericórdias. O PSD quer criar listas de utentes selecionados pelos privados. Só há uma diferença entre estas duas soluções. Sabe qual é, senhora deputada? É que a do Partido Socialista é a que está na Constituição da República Portuguesa. E a do PSD é que não está, e por isso é que nunca foram a favor do SNS tal como ele existe. Senhor deputado Miguel Guimarães, eu deixo-lhe um desafio porque tenho pouco tempo. É que pegue uma por uma nas questões que me colocou e veja em quais é que já tem alguma resposta afirmativa deste governo. E eu vou-lhe dizer, em nenhuma. Mesmo as melhorias nos cuidados de saúde primários que estão a querer reivindicar, elas foram quase todas tomadas durante o tempo do Partido Socialista.
Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Ministra da Saúde. Dispõe de 3 minutos e 26 segundos. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Eu tenho por obrigação, porque deixei para este momento a resposta ao Sr. Deputado André Ventura, apesar de ele não estar, e que eu peço naturalmente ao Grupo Parlamentar que faça chegar as respostas às perguntas que aqui colocou. Relativamente àquilo que tem que ver com o site, o tal site gov.pt, esse site e concretamente esse pequeno botão não é para consultar as listas de espera, é para consultar, isso tem que ser no portal de transparência do SNS, é para consultar a nossa posição na lista de espera. E nesse contexto, até o fazemos neste momento através de identificação digital. Se está a funcionar mal, nós registamos aqui, mas serve para isso, não serve para ver as listas, a lista de espera. Era só aqui um reparo. Relativamente à questão da lista oncológica pediátrica, apenas para dizer de uma maneira muito sintética que nós temos, o Primeiro-Ministro ontem já clarificou, podemos clarificar na próxima semana, voltamos cá, podemos falar nestes assuntos. Nós neste momento, para ser muito rápido, temos uma criança na ULS de Coimbra, uma criança que de facto, pela complexidade e pela necessidade de estadiamento adicional, está à espera de uma cirurgia multidisciplinar que envolve peritos de várias áreas. E portanto, é verdade, temos uma criança nessa circunstância, temos problemas nos transplantes, mas neste momento temos 6 crianças no IPO e há 2 delas que não são doentes oncológicos, mas precisam de transplante. Não temos uma unidade de transplante pediátrico, temos que ter e devíamos ter. Relativamente, só porque estou também a esgotar o tempo, não queria deixar de responder à senhora e agradecer à senhora deputada Mariana Vieira da Silva as questões que nos colocou e começar por lhe dizer o seguinte. De facto, relativamente à lista de doentes oncológicos, aquilo que tem no portal, e sabe que neste momento já o consulta e já lá está, e eu também já expliquei porque é que não teve até uma determinada altura, nós em 2023 operámos 68.717 pessoas, casos. Em 2024, que é diferentes pessoas, 77.699, um aumento de mais de 13% em cirurgias oncológicas. Relativamente a doentes fora do tempo máximo de resposta por agendar, final 2023, 493 doentes acima do tempo máximo. Final 2024, 148 doentes acima do tempo máximo, diminuição de 70%. E ontem o Sr. Primeiro-Ministro falou aqui já no início do ano. Mas deixe-me dizer uma coisa, Sra. Deputada. Quando nós falamos nisto, nós não falamos nisto para nos vangloriar, nós falamos nisto porque isto deve-se aos profissionais e aos incentivos que colocados no SNS, nenhuma delas foi feita fora do SNS, senhora deputada, o que significa que o governo a que Vossa Excelência pertenceu podia ter feito os mesmos incentivos e os profissionais teriam recuperado e as pessoas não tinham estado à espera. Porque eu vou lhe dizer qual é o tempo de espera. Não estamos ainda onde queremos, não. Tem toda a razão. É que o tempo médio em junho de 2024 era de 51,83 dias e em janeiro de 2025 são 34 dias, 17 dias. Diz-me assim, é suficiente? Não, não é suficiente, mas é melhor. E sobre a questão das misericórdias, não é que não queremos.
Sra. Ministra, vai ter que ser noutra ocasião. Muito obrigado. Sra. Ministra, tenho um pedido de esclarecimento. Sra. Ministra não poderá esclarecer, pelo menos nesta oportunidade. Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, agora sabemos que é a Sra. Ministra que manda no SNS, significa que a decisão de encerrar as urgências obstétricas do Hospital Barreiro Montijo é sua. como esta matéria é preocupante, tão preocupante que o PSD e deputados do PSD já pediram uma reunião à Sra. Ministra, aquilo a que eu apelo é que não dê a resposta à minha pergunta apenas aos deputados do PSD numa reunião à porta fechada e que não saia deste debate sem dizer se vai ou se não vai encerrar as urgências obstétricas do Hospital Barreira Montijo, porque uma coisa eu lhe garanto, o Garcia de Horta já não aguenta mais.
Obrigado. Vamos então passar à intervenção seguinte, Sra. Deputada Paula Santos, por PCP, 4 minutos e 15 segundos para a intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A situação do Serviço Nacional de Saúde é o reflexo das opções de sucessivos governos. E neste debate, bem se viu o acordo da Iniciativa Liberal e do Chega com o programa do Governo PSD e CDS neste caminho de privatização da saúde. O problema são as políticas do Governo que querem dar cabo do SNS. O Governo é responsável pelo agravamento das condições de funcionamento das unidades do SNS e pelas crescentes dificuldades no acesso aos cuidados de saúde. É um Governo que governa exclusivamente em função dos interesses dos grupos privados, mesmo sabendo que as consequências dessa opção é a degradação do serviço público. São inúmeros os problemas sentidos pelos utentes aos quais o Governo não dá resposta. Urgências de obstetrícia e de pediatria encerradas, elevados tempos de espera nos serviços de urgência e até tempos de espera no atendimento telefónico na linha SNS 24. E isso é evidente todos os dias. E mesmo agora, que enquanto decorre este debate, ficámos a saber da demissão da direção do Hospital Amadora Sintra, porque o Governo recusa assumir as suas responsabilidades e garantir os meios e as condições para assegurar o adequado funcionamento dos serviços. O Governo demite direções de unidades de saúde para nomear novos dirigentes da sua confiança, quando o que é preciso é avançar na gestão democrática das instituições através da realização de concurso público para o Presidente do Conselho de Administração e da eleição pelos profissionais dos demais membros. O Governo encerra urgências de obstetrícia e de pediatria, prejudicando crianças, jovens, grávidas e respectivas famílias, que nunca sabem com o que contar, quando o que é preciso são soluções para fixar profissionais de saúde. E tal como denunciámos, agora pretende encerrar definitivamente, como é exemplo, o Serviço de Urgências de Obstetrícia do Hospital do Governo. O Governo sabe tão bem como nós que a redução da capacidade do SNS só beneficia os grupos privados e só penaliza os utentes. Obriga à triagem prévia pela linha SNS 24, o que constitui na prática um condicionamento e pode até levar à negação de cuidados de saúde. É a desumanização na saúde. Cria os centros de atendimento clínico, incluindo entidades do setor privado, quando o que é preciso é criar uma rede de proximidade para a doença aguda ligeira nos centros de saúde com horário alargado. 1,5 milhão de utentes sem médico de família. E o que faz o Governo? Transfere utentes para fora do SNS, como são exemplos o USF Modelo C, a transferência para a PPP de Cascais, novas contratualizações e até no concurso para a contratação de médicos de medicina geral e familiar, que foi aberto no final do ano passado, do exemplo da ULS Almada Seixal, em que foram identificados a necessidade de cerca de 30 médicos de família, foram autorizadas vagas para 14 e o concurso, pasmo, traz só uma. E, portanto, não é assim que se vai resolver o problema dos utentes sem médico de família. Quer transferir hospitais públicos para as misericórdias, quando se sabe que a transferência dos hospitais para as misericórdias não melhorou a prestação de cuidados de saúde e até se registaram, como é exemplo, vários problemas, como é exemplo o Serviço de Urgência Básica do Hospital em Serpa, que chegou mesmo a encerrar. E quanto aos profissionais de saúde, este Governo recusa fazer o que é preciso para os fixar no SNS, quando a falta de profissionais de saúde é um dos principais problemas com o que o SNS está confrontado. As decisões que o Governo tomou até agora podem inclusivamente levar a que mais profissionais abandonem o SNS. Em relação aos médicos, os aumentos nem sequer permitem recuperar o poder de compra perdido nos últimos anos. Acha mesmo que é assim que vai fixar profissionais de saúde? Em relação aos enfermeiros, persistem injustiças relativamente à contabilização dos pontos. Valorizar carreiras, salários, progressões, garantir condições de trabalho são a solução. E permita-me acrescentar, na próxima semana o PCP vai trazer aqui uma proposta para a implementação da dedicação exclusiva no SNS, com a majoração de 50% na remuneração base e também do tempo de serviço. Veremos quem acompanha o PCP para adotar soluções que permitem, de facto, a fixação de profissionais de saúde no SNS e quem quer, de facto, salvar o SNS.
Obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, 1 minuto e 18 segundos.